Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para o nosso podcast, conteúdo e informação para todo mundo aí que tá treinando, que tá tentando se libertar ainda dos chocolates da Páscoa, daquela má alimentação da semana anterior. E eu vou começar com um exemplo, mas é um pessoal aqui, tá? Então, no áudio da semana passada eu comentei que eu estava cansado, tá? Onde eu fiz dois treinos que eu tinha um conhecimento de como eles seriam e não estava rodando. Então eu falei, opa, preciso descansar, tá? E lembrando que a gente não pode confundir estresse do trabalho, estresse na família, dormir pouco, alimentação ruim, preguiça com cansaço do exercício. Então, isso eu procuro deixar bem claro. Um monte de gente às vezes vem choramingar ali, ah, é porque assim, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou olhar o treino da semana, o treino não rendeu, é porque o corpo tá preguiçoso, porque o treino foi horrível, e não porque ele tá cansado. Tá? A gente não pode misturar as coisas. Então, quarentena, sobrou mais tempo, a academia tava fechada, sobrou mais tempo para eu treinar, treinei 4 semanas a fio. Nas últimos 3 dias da quarta semana, eu falei, opa, preciso de uma folguinha. O que, que eu defini? Que eu iria, em vez de diminuir fazer a semana inteira levezinha e perder todas as adaptações fisiológicas que o meu corpo teve, eu fiz um dia a mais de folga, um dia de folga, tirei um dia de treino e reduzi o volume em termos ali de 20%, 20 a 30%. Então, que é o treino de 2 horas, eu fiz 1 hora e meia, o treino que era de 1 hora e meia, eu fiz 1 hora, o simulado que era de 3 horas, eu fiz 2 horas e meia, então fiz um ajuste ali, tá? E o que aconteceu? Na terça-feira à noite, meu, já tava sufoguei na segunda, terça-feira à noite já tava super bem lá no nosso coletivo. Então, o que acontece? Se eu identifico que eu tô cansado e penso assim, ah, vou folgar essa semana, ou não faz nada, pedala 1, 2 dias, ou todo treino dá migué, eu vou acabar perdendo tudo aquilo que eu ganhei, tá? E deu para identificar que não era uma fadiga crônica, aquela que demora dias para recuperar, era só um diazinho, dormir um pouquinho mais tarde. É dar uma descansadinha, não ter aquele compromisso do treino, e na terça-feira já estava tudo certo, tá? Por que que eu pego muito nisso? Porque vamos lá, a gente vem numa sequência de treinos, subindo fitness ou mantendo fitness, e chega uma semana lá que eu reduzo o meu treinamento abaixo de 50% do volume e gero ali 2, 3 dias de folga a mais do que eu estou acostumado. A gente acaba perdendo o condicionamento. Então, uma semana dessa, eu perco 50% das adaptações fisiológicas que eu tive. E para mim ganhar esse 50% de novo, é 4 semanas. Isso se eu conseguir engatar as próximas 4 semanas. Porque normalmente numa semana de folga, a gente se alimenta mal, quebra a rotina, dá preguiça. E aí, para encaixar as próximas 4 semanas é bem difícil. Então, sempre por isso que eu fico no pé. Consistência, consistência. Definir o número de dias, definir o número de horas e a gente ficar trabalhando em cima da estrutura que tem, que é um complemento daquele vídeo que eu passei na semana passada, tá? Então, em termos de número, só para você ter uma ideia, a pessoa demorou um mês para subir de 60 para 70 de fitness. Um mês. Aí uma semana que ela tira o pé, ela perde 12 pontos de fitness. Aí vai ter que ficar remando mais um mês, tá? Ah, mas o quanto de fitness é saudável perder sem que caia o condicionamento? Para quem tem pouco fitness, vai ser uns 3 pontos. Tranquilo, a pessoa tá com 70. Ah, tem uma semaninha ali que vai dar uma folgada, cai para 50, 67. Ótimo, 3 pontinhos, recupera em uma semana. Outra semana você já faz 3 pontinhos retoma o condicionamento. Daí na outra faz mais três, já passa. Agora, se a pessoa perde 10 pontos, meu, ela tá com uma média de 8 horas. Para ela subir 10 pontos, ela tem que fazer 16 horas. Ela tem que fazer o dobro. Então, não, às vezes não consegue, não tem como, tá? E para quem tem o fitness mais alto, lá de 100, 90, uma semaninha de folga e perder 5 pontos de fitness, é tranquilo, tá? Que foi o que aconteceu comigo na semana passada. Eu tava com 107 e aí fiz uma semaninha de 9 horas e meia, caiu para 102. Não era para ter caído tanto, eu tinha programado só uma queda de 3, mas como eu não consegui completar o rachão ontem porque deu problema nos pneu, no pneu lá, eu acabei que perdi 5, mas tá dentro do esperado. Essa semana e a próxima já recupera. Toda semana a gente faz, quase toda semana, né? A gente tem treino de cadência. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade de fazer treino de cadência porque eu, para mim fazer a cadência certa, a frequência cardíaca sobe e eu não consigo acertar a marcha. Então, via de regra é assim: quando você tem que focar na cadência, esquece um pouco ficar dentro da zona correta, 100%. Leve pela percepção de esforço, tá? Vou dar o um exemplo numa subida. Se eu tenho que botar uma cadência de 80 na subida e ficar zona 3, tem pessoas que não adianta, vai subir um pouquinho para zona 4. Só que se ela quiser segurar a frequência cardíaca, ela vai ter que trabalhar com uma cadência errada. Então, desde que a frequência cardíaca entrou na zona 4, mas ela está com uma atitude de zona 3, tudo bem, não tem problema passar. Por isso que lá na prescrição dos treinos, muitas vezes no título, tá lá, aeróbico, zona 1, 2 e 3. Por quê? Porque você sabe que se vai, às vezes vai ficar um pouquinho abaixo e vai passar um pouquinho. Mas o importante é que a minha atitude em cima da bicicleta não mude. Tá bom? Eu vou dar o exemplo na semana passada, no treino da semana passada. Lembra que era subida curta de pé e subida sentada, subida longa sentado? Então teve uma subida que a gente selecionou ali no treino que ela dava uma estigadinha, sabe? Quase chegando em zona 5. Até teve momentos que entrou, mas por causa da inclinação da subida, e não porque eu estava com ação de zona 5, que era queria chegar antes, queria largar os adversários para trás, queria buscar, não. Eu estava no passo, sentado, fazendo força, dentro da cadência, e a frequência ficou ofegante. Mas se eu quero controlar ela ali, eu acabo tendo que fazer uma cadência incoerente. E aí, começar a fazer cadências incoerentes, a gente começa a perder questões técnicas, que são super importante, tá bom? Puta, eu pulei aqui, mas isso aqui que eu vou comentar agora tinha relação com o treino, com o primeiro comentário ali, tá? Vocês podem perceber que tá na moda aí ultimamente na internet, YouTube e tudo, com relação a treino de HIIT, né? Que são treinos curtos, de alta intensidade, que diz que vai resolver o problema de todo mundo. Fisiologicamente, sim, ele traz benefícios ótimos para o corpo, tá? Questão de mitocôndria, geração de energia, adaptação muscular. Só que uma coisa é HIIT, alta intensidade, pedal de 1 hora e meia, pedal de 2 horas, pedal de 1 hora, fazendo treino específico. Agora, achar que aqueles 15 minutos em casa, fazendo joelho no peito e chute no calcanhar vai resolver, não, tá? A gente não pode misturar as coisas. Então, por isso que eu comento sempre: se você tem pouco tempo de treino, vá pro estouro, sabe? Você tem que fazer sempre focar nos treinos principais. A partir do momento que você fez os principais, que são esses ligados à alta intensidade, aí você vai partir para os aeróbicos, para os treinos de resistência, tá bom? Então é uma coisa que eu sempre comento. Meu, tá lá a programação da semana. Bicho pegou na família, no trabalho, faz os treinos específicos. Tá? Ah, mas puxa de um dia para o outro, joga de um dia para o outro, faz 2 dias seguido, não tem problema. Tá? Faz 2 dias seguido, folga no terceiro. E o importante é entregar a intensidade. Outra coisa também que a gente tem que ter conhecimento, isso é meio triste assim, sabe? Mas grandes mudanças de performance está ligada a grandes alterações de rotina, tá? Então, por exemplo, o que eu vejo ao longo dos anos. Estou falando em pessoas que realmente mudam de nível, sabe? A pessoa que começou a treinar na light e virou um pró, a pessoa que andava lá com o pessoal dos Peba e agora é um galáctico. Então, que essas pessoas fizeram? Ou aumentaram significativamente o volume de treino, sabe? Saindo daquela 5 horas, 6 horas e foram lá para 10, 12 horas, tá? Intensidade. Parou de fazer aqueles pedalzinhos no amigo. Parou de fazer aquele pedalzinho com a esposa e realmente focou em fazer treinos intervalados, treinos estruturados, com uma sequência que seja lógica, tá? Grandes alterações de alimentação. Não peso, tá? Vamos falar de alimentação. Porque às vezes a pessoa até está no peso correto, mas a qualidade da energia dela é muito ruim. Tá? Então, ela, em termos de caloria, ela ingere o número de calorias o suficiente para ela não ganhar peso. Só que são calorias ruins. Em vez de vir 1.000 calorias de fruta, salada, carboidrato, proteína, não. Vem 1.000 calorias de doce, bala, chicletes, açúcar, massa, pão. E é a questão do peso. Tá? Não peso balança. Aquele seco assim, mas percentual de gordura, tá? Porque não adianta a pessoa estar tá mais leve, mas com a mesma quantidade de gordura, não vai ter o mesmo impacto de. É preferível ela perder, em vez de perder 5 quilos na balança, ela perder 3 quilos de percentual de gordura, sabe? 2 quilos de percentual de gordura é melhor do que 5 quilos na balança como um todo. Mudanças de equipamento, tá? Não só equipamento de ótima qualidade. Ah, eu tenho que investir 20 mil para me andar bem. Não. Equipamento tá reguladinho, tá com fitness, tá com bike fit em dia, tá com o fit não só com relação a rendimento, mas com relação à técnica. Meu, eu no dia a dia aí pego uns atendimentos para fazer que fosse, meu, como que a pessoa não se matou ainda numa descida de estrada de chão, com um pneu de 40 libras, com a mesa positiva, com todos os passadores embaixo, o guidão quase no queixo da pessoa. Então eu falei assim, meu, não tem como você melhorar dessa forma. E questão técnica, tá? Eu vejo muita gente melhorando muito na questão física, ganhando condicionamento, perdendo peso, o equipamento tá legal, mas tecnicamente peca. Volta e meia, olha para trás, a pessoa parou de pedalar numa transição, demorou para trocar a marcha no final de uma subida para o plano, demorou de trocar a marcha. Na subida não faz variação de cadência, na subida põe aquela marcha e vai a sua mesma marcha até lá em cima. Não procura trabalhar a questão técnica, que é ter aquela habilidade de subir no meio fio, descer no meio fio, colocar a bike aqui, ficar de pé, sentar, não, agora eu vou ficar de pé, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, movimentações de intensidade em cima da bike, tá? Então, não adianta a gente querer ser bom só numa variável e esquecer de todas as outras. É importante o equilíbrio, tá? E por que que eu comento isso? Porque se a gente focar só em querer ganhar condicionamento, é aonde eu demando mais tempo. Essas outras coisas que eu comentei, às vezes você não precisa nem treinar mais. Você vai treinar a mesma coisa, em termos de volume, Só que você vai melhorar absurdamente em todos os quesitos. Então, em termos percentuais, você vai mudar de nível sem ter que treinar mais, em termos de tempo, volume de horas. Beleza? Quem usa Garmin tem que tomar cuidado que ele tem as detecções automáticas de frequência cardíaca. Então, se teve um dia lá que trocou a pilha ou a cinta cardíaca deu algum problema, e por acaso o teu batimento bateu lá 220, ele vai reconfigurar o Garmin para as zonas em 220. Aí você começa a ver mesmo, eu não consigo alcançar a zona, não consigo entrar, tá errado. Por quê? Porque teve a detecção automática ali e a gente nem viu. Passou batido e tá, a zona tá desconfigurada. Então tem que tomar muito cuidado. Tem alguns que você consegue deixar desligado essa detecção automática e tem outras que não adianta. Quando der a notificação, tem que entrar lá manualmente e corrigir. Semana passada, a gente fez aquele pedal de mountain bike lá em São José dos Pinhais, e tinha um fotógrafo lá que fez umas fotos nossa quando a gente passou. E a gente conversou ali informalmente sobre marcar uma sessão de fotos com um fotógrafo contratado, sabe? Nossa, assim. Sempre quando a gente vai em prova, pô, cada foto custa R$ 15, R$ 20 cada foto. Então a gente poderia marcar um pedal, de repente, ali nas trilhas do Barigui, que são lugar, é um lugar bonito, é um lugar que dá para fazer circuitinho. Então o fotógrafo pega a pessoa em vários ângulos diferentes e a gente ter, né, uma oportunidade de ter fotos legais aí para nossas redes sociais, para mostrar para a família, imprimir no quadro, e é um custo bem mais barato, tá? Só que para mim saber se vai custar vintão para cada um, trintão para cada um, quarentão para cada um, a gente teria que ter uma ideia de mais ou menos quantas pessoas estariam interessadas. É 10, é 20, é 30, tá? E a gente marcaria aí num final de semana ali no Barigui, que é fácil acesso, é um lugar bonito e tudo. Com relação ao Training Peaks e ao WhatsApp, tá? Então o que acontece? Eu tenho um padrão aqui, um processo interno, né, na montagem dos treinos, no atendimento aqui via WhatsApp, tudo. Então assim, sempre quando é ajuste na semana, por exemplo, ah, semana que vem eu vou pra praia, semana que vem eu vou viajar, semana que vem eu quero fazer um pedal de meu, coloca lá no Training Peaks, tá? A hora que você clica no aplicativo, no sinalzinho de mais, tem ali Note, que é uma nota. Aí você escreve ali, ó, no domingo, no sábado anterior, você escreve ali, ó, semana que vem eu vou pra praia, semana que vem eu vou voltar pra academia. E puf, e salva. Porque quando eu for abrir o treino, pra montar aqui o Training Peaks, tá lá a informação, tá? E aí, quando for uma outra pergunta, alguma outra dúvida, aí manda aqui no WhatsApp mesmo, aí eu respondo. Tem vezes que eu respondo rápido, que eu consigo, tem vezes que eu demoro um pouquinho mais, mas eu vou pedir para fazer esse padrão, tá bom? Para não se perder, porque daí a pessoa me manda lá na terça-feira no WhatsApp, ó, semana que vem, putz, eu tô na rua, tô fazendo outra coisa, não tô na frente do computador, meu, até eu chegar no outro dia. E aí acabar se perdendo essa informação, tá bom? E nessa nota, pode ver que muitas pessoas eu coloco, quando é importante, eu coloco uma nota na segunda-feira. A primeira informação quando sai o aplicativo tem lá uma nota dizendo alguma coisa importante, alguma adaptação, alguma coisa, tá lá essa nota. Então sempre, se você tiver com ela lá, abra, leia. Porque vai influenciar, aquilo que está escrito vai influenciar na tua semana como um todo. Beleza, pessoal? Vamos conversando, tá? Domingo eu quero fazer um mountain bike, de repente a gente combina aí, tá? Um Campo Mago, um Passaúna, daí a gente tenta fazer um pelotãozinho legal aí. E vamos conversando. Um abraço, até mais.